Graça e paz, irmãos. Hoje nós teremos as duas últimas reflexões dessa série de mensagens. Dia a dia no reino de Deus. Como trabalhar o nosso caráter e a nossa espiritualidade para vivermos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós já falamos aqui sobre vários aspectos do reino de Deus e aquilo que o Senhor quer trabalhar em nossa vida. Falamos sobre a importância de não julgarmos. Trabalhamos também sobre o cuidado com a nossa ansiedade e também sobre a importância de ressignificarmos o que é sucesso para nós. Hoje eu quero trazer mais alguns desafios para a nossa vida. Desafios que talvez sejam os mais difíceis e os que vão mais contra a cultura de nossa época. Em nosso dia a dia, nós convivemos com pessoas que se sentem fracas, vulneráveis, impotentes e expostas. E a maneira mais prática e mais rápida para o mundo lidar com a insegurança é ter poder, assumir o comando, é revidar. Então, se você se sente fraco, vá à academia, ganhe músculos. Se você se sente vulnerável, construa riquezas ao seu redor. Se você se sente tratado de maneira injusta pelos outros, não deixe por menos. Ataque-os, processe-os, reivindique seus direitos o máximo possível. A narrativa predominante é: se ferirem você, você deve revidar com mais intensidade. Porque a melhor defesa é o ataque. Nós temos estudado com os nossos adolescentes a vida do profeta Jonas e o seu livro no Antigo Testamento. Um livro de apenas 4 capítulos, mas que caminha na direção de mostrar tanto ao profeta quanto aos seus leitores, quanto a nós, que o povo de Deus deve ter uma atitude diferente com relação à maneira como lida com os seus inimigos, como trata com eles. Você deve se lembrar que Jonas não queria ir para Nínive, porque sabia que Deus teria misericórdia daquele povo e não destruiria aquela cidade. Numa linguagem talvez um pouco mais comum hoje em dia, Jonas estava com sangue nos olhos, ele queria vingança. Aquele era um povo idólatra que merecia o juízo de Deus. Mas ele sabia que se ele pregasse a palavra de Deus naquela cidade, Deus não iria destruí-los. Jonas queria vingança. Jonas queria que o juízo de Deus destruísse tudo. E isso foi uma barreira que o impediu de pregar a palavra de Deus. A ponto de Deus ter de lhe ensinar uma lição. Certo momento de sua história, Jonas estava descansando sobre a sombra de uma árvore. E no dia seguinte, aquela árvore amanheceu morta, comida por vermes. Jonas então lamenta a sua existência e diz que preferia morrer a viver aquilo que ele estava vivendo. E então Deus termina esse livro com a seguinte pergunta: Jonas, será que a sua rebeldia, será que a sua reação é realmente válida? Jonas, se você teve misericórdia de uma árvore, por que eu, que sou Deus, não deveria ter misericórdia de um povo tão grande, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, que não sabe discernir o certo do errado? O livro de Jonas, então, meus irmãos, é um prenúncio de um dos ensinos de Jesus sobre como nós devemos tratar os nossos inimigos, os nossos opositores e as pessoas que nos fazem mal. A palavra de Deus nos mostra que há um caminho melhor do que a vingança. Ao invés da retaliação, a Bíblia tem uma proposta diferente para nós cristãos. Vamos ver o que ela nos diz sobre isso. Eu convido você a abrir sua Bíblia aí na sua casa, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 38 a 48. Você pode acompanhar, esse texto vai aparecer como legenda para você, aqui na sua tela. Mas se você puder, abra sua Bíblia, nós vamos voltar a esses versículos continuamente. Mateus 5, versículos 38 a 48, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar mais uma vez? Senhor, com a tua palavra aberta e lida diante de nós, pedimos que o Senhor sonde o nosso coração e nos transforme para vivermos dia a dia os princípios do teu reino para a nossa vida e para a tua redenção aqui na terra. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã e assim nos conforme de acordo com a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, essa talvez seja uma das sessões mais desafiadoras do Sermão do Monte. O que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está apresentando aos seus discípulos a verdadeira amplitude da lei de Moisés no Antigo Testamento. Ele contrasta a maneira como as pessoas estavam interpretando a lei naquela época com a real intenção divina. Então, se você olhar um pouco antes, no versículo 21, Jesus vai começar dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, citando um dos 10 mandamentos. E como é que as pessoas no tempo de Jesus interpretavam isso? Ora, eu nunca esfaqueei ninguém, nunca atirei ninguém, então eu nunca matei. Desse mandamento eu estou livre, do castigo dele eu estou livre. Mas Jesus ensina então que, na verdade, há uma amplitude muito maior. Aquele que odeia o seu irmão, em seu interior, em seu pensamento, já está pecando, já está descumprindo o mandamento de não matar. E Jesus faz a mesma coisa com os mandamentos de não adulterar, não jurar. No texto que nós lemos, ele aborda o ensino comum sobre a justiça naqueles tempos, que é a conhecida lei do talião: olho por olho, dente por dente, vida por vida. E o que era essa lei, meus irmãos? Era uma lei que estabelecia uma reciprocidade sobre o dano que uma pessoa causou à outra. Uma lei criada para controlar os excessos que poderiam acontecer. Ela impedia a tendência natural das pessoas de causarem danos ainda maiores com a sua retaliação. Sem essa lei, o que poderia acontecer era mais ou menos o seguinte: Pastor Marcelo, olha, eu sei que você é muito bonzinho, mas se um dia você matar o meu cachorro, eu vou matar o seu cachorro, as suas galinhas e a sua vaca. E então você vai ver que você não pode mexer comigo. Esse era o tipo de retaliação que acontecia naquela época. E então, para isso, foi criada essa lei, a lei do talião, para se estabelecer justiça sobre o dano causado pelas pessoas. Um outro aspecto importante para lembrarmos sobre essa lei é que ela foi dada ao povo judeu como nação. Ela não deveria ser aplicada na execução de vinganças pessoais, mas em casos judiciais. No livro de Levítico, inclusive, há uma orientação para o povo de Deus que ninguém deve buscar a vingança pessoalmente, mas, como nós conhecemos, amar o próximo como a si mesmo. O problema é que na época de Jesus, esses dois aspectos estavam sendo deixados de lado. Primeiro, eles ficavam considerando até que ponto eles poderiam se vingar de uma pessoa sem infringir a lei. E segundo, a lei estava sendo levada para esse campo pessoal. E isso, ao invés de justiça, acabava gerando ainda mais rancor. Ainda mais desejo de vingança, maldade, ódio. Mas Jesus nos mostra aqui, meus irmãos, que no reino de Deus há um caminho muito melhor e mais elevado do que a lei de talião. E por isso ele dá 4 exemplos concretos de injustiça e ensina como aqueles que pertencem ao reino de Deus devem reagir. Vamos ver rapidamente cada um desses exemplos. O primeiro, se alguém nos atacar ou nos ofender. Aí no verso 38 e 39. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Na época de Jesus, levar um tapa no rosto com as costas da mão, era um insulto, era um castigo quase que reservado somente para os escravos, mas se a pessoa fosse seu vizinho, seu amigo, uma pessoa do mesmo povo, da mesma classe social que você, isso era um tremendo insulto. Ainda assim, Jesus ensina que os seus seguidores deveriam estar dispostos a levar mais um tapa, em vez de revidar. Isso provavelmente faria com que o ofensor ficasse confuso, sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar e sem entender por que é que aquilo estava acontecendo. Segundo, se alguém nos processar por algo que legalmente lhe pertence. Versículo 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Aqui Jesus está se referindo a um exemplo de um processo legal em que alguém vai perder a sua túnica, que naquela época era uma vestimenta longa que as pessoas usavam, correspondente hoje talvez a um vestido ou a um terno. Jesus ensina então que a pessoa deveria oferecer não só a túnica, mas também a sua capa. A capa era um manto externo, considerado um tipo de roupa ainda mais essencial, porque fornecia calor à noite e poderia servir de cobertor. Inclusive, segundo a lei judaica, a capa era um bem inalienável de uma pessoa. Você não poderia ficar com a capa de uma pessoa, você não poderia tomá-la. Se você pedisse emprestado, se você tomasse por vingança, você deveria devolver até o pôr do sol. Era obrigatório fazer isso. Ninguém poderia tomar a capa de ninguém. E o que está em jogo nesse ensino de Jesus aqui, é que precisamos estar prontos a abrir mão até da nossa capa, até daquilo que nós consideramos um direito nosso mais essencial, inclusive um direito garantido por lei. Terceiro, se alguém nos obrigar a fazer algo aborrecedor, versículo 41, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Na época de Jesus, se um soldado romano pedisse para um judeu carregar a sua bagagem, o judeu era obrigado a ir. E para evitar os excessos, foi criada uma lei em que o judeu só poderia carregar a bagagem de um soldado romano durante uma milha, percorrendo o período de o espaço de uma milha, o que dá mais ou menos 1,5 km nos dias de hoje. Nenhum judeu queria servir aos soldados romanos. Pelo contrário, esses soldados eram odiados. Mas Jesus coloca algo quase que impensável para os seus discípulos. Olha, não caminhe somente uma milha, caminhe duas. Se você se aborrece, caminhe duas. O sentido aqui é justamente de deixar o ressentimento de lado e procurar o bem do outro, inclusive aqueles que te causaram alguma ofensa. E em quarto lugar, se alguém lhe fizer um pedido, uma súplica, verso 42, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Na cultura de Israel, no tempo de Jesus, o ensino sobre dar dinheiro era o seguinte: você deve dar ou emprestar dinheiro apenas aos seus conterrâneos e ainda assim o mínimo possível, somente para atender as necessidades mais urgentes daquela pessoa. Jesus, no entanto, remove essas restrições. Ele não reafirma que a doação deva ser apenas aos nossos vizinhos ou conhecidos, nem estabelece um limite de valor para ser dado. Porque ele sabe que pedir e dar são atos sujeitos a uma vulnerabilidade. As pessoas necessitadas têm de mostrar humildade. E os que dão precisam abrir mão de seus recursos ou pertences. E claro, meus irmãos, Jesus não está falando aqui que nós devemos emprestar dinheiro a todo mundo que chega nos pedindo, ou dar dinheiro a qualquer pessoa que chega nos pedindo na rua. Nós sabemos que nem todos os pedintes na rua, por exemplo, vão realmente comprar comida, vão satisfazer as suas necessidades básicas ali. Mas essa não é a questão de Jesus aqui. O ensino de Jesus é que Deus não tolera uma atitude avarenta, mesquinha, mercenária. E é importante nós entendermos isso com os exemplos que Jesus nos cita. O cristão não é uma pessoa que tem somente uma atitude passiva. Se a intenção é mostrar que há uma maneira melhor de se estabelecer justiça, então Jesus não está falando simplesmente, olha, aceite e sofra a injustiça calado. Não. John Stott, quando comenta esse texto, vai nos lembrar que as ilustrações de Jesus tinham o propósito de proibir a vingança e não de encorajar a injustiça do outro ou a desonestidade ou o vício. Ele vai escrever o seguinte no seu comentário ao Sermão do Monte: Jesus não ensina a irresponsabilidade que encoraja o mal, mas a paciência que renuncia à vingança. Na verdade, então, meus irmãos, em todas as quatro situações, Jesus pede que os seus seguidores façam o impensável e aquilo que não é considerado natural. O mundo vai nos impor limites quanto a restrições quanto a bater na face, distâncias predeterminadas, especificações em doação, tudo isso procurando promover justiça, prevenir abusos, mas o reino de Deus tem um padrão mais alto do que a justiça desse mundo. E esses quatro exemplos citados por Jesus ilustram então o princípio do amor altruísta, o amor que se doa para o outro, de uma pessoa que, quando ferida, se recusa a se satisfazer com a vingança, mas busca o bem-estar da outra pessoa e da sociedade. De uma pessoa que não retribui o mal com o mal, porque foi totalmente liberta dessa animosidade que reina, muitas vezes, dentro de nós. Em vez disso, nós, como discípulos de Jesus, e como nos adverte o apóstolo Paulo, devemos procurar sempre responder o mal com o bem, estando dispostos a oferecer a nós mesmos, se preciso for, nossas roupas, nossos serviços, nossos dons e até mesmo nossas posses. Todas essas questões naturalmente vão levando Jesus a falar sobre a questão do amor e do ódio. O sermão que Jesus continua Está aí no versículo 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos, os cobradores de imposto, também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amar o próximo era a proposição básica, era o padrão mínimo para um judeu. Mas se a pessoa não fosse próxima nem conterrânea, ninguém era obrigado a amá-la. Odiar os inimigos era então perfeitamente aceitável. O pastor José Roberto pregou sobre isso aqui em fevereiro, sobre a parábola do bom samaritano, onde Jesus questiona justamente essa lógica do que estava acontecendo naquela época e leva os seus leitores, os seus ouvintes a perguntar: de quem eu sou próximo? Justamente porque o conceito de próximo estava completamente adulterado na época de Jesus, como acontece hoje também. Mas Jesus pede muito mais aqui: não ame somente o seu próximo, ame os seus inimigos. E aqui precisamos lembrar que amar alguém não é necessariamente sentir algo positivo por essa pessoa, ter um sentimento favorável em relação a outra pessoa. Amor na Bíblia se refere mais a uma ação do que a um sentimento. De fato, não exclui sentimento completamente. Mas amar é querer o bem do outro, é desejar o seu bem e mostrar isso através das suas ações. Jesus não está pedindo que os seus seguidores sintam amor pelos seus inimigos, mas sim que eles ajam em amor com relação a todas as pessoas, incluindo os seus inimigos. Meus irmãos, é fácil amar as pessoas que nos amam. Jesus nos coloca aqui que até os coletores de impostos, as pessoas mais odiadas daquela época, faziam isso. O difícil é amar aqueles que nos ferem. É fácil orar pelas pessoas que nós amamos, que nós temos misericórdia, mas não por aqueles que nos perseguem. É fácil achar que o nosso político favorito é o enviado de Deus, mas aquele político que nós odiamos, ele sim é um instrumento de Satanás para a nossa vida. Jesus nos chama para ir totalmente contra a lógica desse mundo, a amar os nossos inimigos, a orar por eles, e quando agimos assim, Ele nos diz: nós estamos agindo como o nosso Pai Celestial, porque Deus ama os seus inimigos agindo pelo bem deles. Foi isso que nós lemos no início do culto, meus irmãos, em Romanos 5, onde Paulo nos diz que Deus demonstra o seu amor por nós enviando Cristo para morrer em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Quando amamos os nossos inimigos, então, estamos agindo como o nosso Pai Celestial e como Cristo Jesus, o nosso Senhor, Salvador e o maior modelo que temos para nós. O apóstolo Pedro também nos escreve em sua primeira carta: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca.
Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando em ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Precisamos então trazer para nós o maior exemplo, o exemplo de Jesus Cristo. Aquele, como diz Isaías, que ao ser batido numa face, ofereceu a outra aos seus inimigos. James Bryan Smith, em seu pequeno comentário devocional sobre o Sermão do Monte, nos afirma algo muito importante. Veja só. Cada vez que nos vingamos, estamos agindo mediante as narrativas do reino deste mundo. Cada vez que amaldiçoamos os nossos inimigos, estamos afirmando nossa fé nas narrativas da vida sem Deus. Quando nos recusamos a conceder livremente, demonstramos nossa lealdade às narrativas de um mundo de escassez e medo. Quando odiamos nossos inimigos, traímos o Deus que ama seus inimigos. Quando, porém, abençoamos aqueles que nos amaldiçoam e oramos em seu favor, nos alinhamos a Deus e a seu reino. Estamos fazendo o que Jesus fez. Jesus não exige o impossível de seus discípulos. Como eu disse, ele não pede que nós sejamos apaixonados por aqueles que nos odeiam, por aqueles que fazem o mal para nós, pelos nossos perseguidores. Mas ele exige que, no mínimo, nós oremos por essas pessoas. Oremos pela salvação de nossos inimigos. Por meio da atitude de amar os seus inimigos e orar por eles, os seguidores de Cristo provarão a si mesmos e aos demais que são genuínos filhos do Pai Celestial. Aqui é muito importante a gente lembrar que quando Jesus afirma que devemos amar os nossos inimigos para que sejamos filhos do nosso Pai Celeste, ele não está dando o meio pelo qual alguém alcança a salvação. Amar o inimigo não é uma condição para você ser filho de Deus, mas indica, ou melhor, mas é um sinal e indica justamente que você é um filho de Deus. O amor é o que torna explícita a relação entre Deus Pai e os discípulos de Jesus. Nós imitamos o nosso Pai Celeste. E o nosso relacionamento familiar com o nosso Pai Celestial inclui a obrigação de agir como filhos ou filhas. O que significa amar como Deus ama, imitar o exemplo de Jesus Cristo. Antes de terminar essa mensagem, eu quero deixar um desafio para você nessa semana. Muitos de nós não seremos esbofeteados, não seremos processados nessa semana, e eu espero que nenhum de nós seja amaldiçoado ou perseguido. Por isso, essa talvez seja uma parte do Sermão do Monte que a gente tem a vontade de passar batido. De, ok, não é isso que vai acontecer comigo, então deixa para lá. Próximo. Qual é a próxima lição? Mas o ensino fundamental aqui, meus irmãos, é o de começarmos a ver por uma luz diferente aqueles que nos ameaçam. Em vez de retaliação, Jesus pede que nós abençoemos aqueles que nos perseguem. E uma boa prática para isso é você pensar naquela pessoa que é o seu inimigo declarado. Alguém que você sabe que deseja de todo modo acabar com você. E se você não tiver ninguém assim na sua vida, dê glória a Deus. Que bênção, graças a Deus. Eu quero te incentivar a dar um pequeno passo em obedecer às ordens de Jesus. Nessa semana, ore pelo sucesso de um adversário. Pode ser um adversário nos seus negócios, alguém com quem você disputa na escola ou nos esportes. Pode ser até mesmo orar por aquele político, sabe aquele político que você quer ver preso de qualquer maneira? Ore por ele. Pense em alguém que causa alguma dificuldade na sua vida. Passe alguns minutos de seu dia orando por essas pessoas, sobre a vida, sobre o trabalho deles. Apresente essas pessoas diante de Deus e ore por tantas coisas quantas você pode lembrar. Faça isso uma vez por dia, durante 4 ou 5 dias, e então observe como o seu coração pode mudar, porque Deus quer transformar o seu coração. Deus quer te dar um novo coração de carne, um coração disposto a perdoar. Nós não podemos negar, irmãos, que o que Jesus está exigindo é imenso. É algo que nós mesmos não somos capazes. Você pode achar que é impossível não se vingar. Impossível não sentir mágoa, rancor, inveja, que é impossível perdoar ou amar os seus inimigos. Mas sabe qual é a boa notícia? É que nós temos não só o exemplo maravilhoso de Jesus Cristo, nós temos também a promessa do Espírito Santo, aquele que habita em nós e que nos capacita diariamente. Aquele que produz em nós amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, o fruto do Espírito. Nós também já lemos no início desse culto que esse Espírito Santo já nos foi dado, já nos foi derramado, e Ele derrama o amor de Deus em nosso coração continuamente. Todos nós já recebemos de Cristo a capacitação para amarmos os nossos inimigos. Então, você não precisa negar isso. Não minta para si mesmo. Você pode e você consegue amar os seus inimigos porque você tem o Espírito Santo. Basta agora se entregar a Jesus, pedir a Ele que trabalhe no seu coração. Nós podemos orar pedindo que o Senhor os abençoe, mas que Ele também nos ajude nesse grande desafio. Como vamos cantar agora? Que Ele nos ajude e nos ensine a amar o nosso irmão, a olhar com os seus olhos e a perdoar com o seu perdão. Creia, isso é possível. Deus te abençoe.